Este é um podcast Rádio Comercial.
Ele foi visto a sair do hotel com outra.
Conta lá!
Oh, Lori e a Marta já me tinham dito.
Tu não estás a perceber?
Babado fortíssimo!
Estou chocada!
Não sou de intrigas. Com Marta Campos e Lourenço Eker.
Olá!
Olá! Cá estamos outra vez, mais uma semana, mais um episódiozinho de intrigas!
Ainda por cima, hoje é o episódio número 50! Festa, festa!
Party.
Festa, festa! Pronto, não vai acontecer nada de especial, é só
não,
o episódio
é
número 50.
Só no episódio 100 é que vai acontecer. Fazemos uma festa, trazemos bolo.
Fazemos pulseiras de amizade também.
Fazemos pulseiras de amizade e trazemos suminho.
Vamos convidar pessoas para aqui, vamos fazer... abrimos as portas.
Estamos a prometer.
Estão
mais,
todos
não
bem-vindos,
estamos?
Assim, se calhar demasiado.
Sabemos. Se calhar demasiado. É isto. E cá estamos mais uma semana.
Mais uma semana de intrigas, mais uma semana de babados. Esta semana temos assim, uns babados inesperados.
É, e eu acho, pronto, não são assim muito levezinhos.
São muito levezinhos,
não é? Não são assim muito levezinhos, há coisas pesadas.
Sim, o que tu vais dizer é pesado. O que eu vou dizer até acho que é levezinho, não é? Até acho que é mais especulação do que propriamente um babado.
Há sempre uma boa especulação. Dentro de um babado há sempre uma boa especulação. Por isso vamos lá a eles.
Vou dizer uma coisa, desta atriz não estava à espera.
Não pode! Não conta já!
Mas antes de irmos ao babadão.
Sim.
Vamos a um babadinho.
Sim, um babadinho.
Olha, era uma relação. Fofinho. Uma coisa fofinha. Uhum. Uma relação inesperada. Para mim, inesperada, porque
acho
não, estava,
acho
não estava à espera. Porque o que é que aconteceu? Hunter Schaffer. Schaffer, é assim que se diz.
Schaffer. Nunca percebi muito bem, mas acho que é Hunter Schaffer.
Que mais conhecida pela sua personagem.
A Jules.
Pela Jules, uhum, em Euphoria. Admitiu agora, numa entrevista à JQ, que em 2019 teve um breve romance com quem?
La Rosalía.
Com a Rosalía.
Opa, eu fiquei, não estava nada à espera disto, mandei-te isto no Instagram. Eu fiquei assim, como assim? Eu nem sabia que elas eram amigas. Não fazia a mínima, mas pronto, Hollywood,
não.
As pessoas, nós não temos noção. Mas não sabia que, primeiro nem sequer sabia. Não desconhecia a orientação sexual das duas também. Portanto, uhum, mais uma coisa que me apanhou de surpresa. Mas olha, acho que fazia um casal muito bonito. São as duas lindas.
Pois são.
Muito talentosas. Portanto, era ali um romance com muito talento. Por isso, olha, tenho pena que tenha acabado.
É inesperado, mas elas dizem que. Elas dizem não, que a única pessoa que falou foi a Hunter. Disse que. Pronto, que as duas se dão bem agora, depois do romance. Foram 5 meses, não foi?
Uhum.
Uhum, acho que foram 5 meses.
Acho que sim, acho que foi curtinho. Eu sei que ela agora, se eu não estou enganado, a Hunter está com o Dominic Fike ainda.
Não,
já não
diz que não, nesta notícia diz que não.
Já não está, pronto, eles namoraram durante muito tempo. O Dominic Fike também aparece no
Euphoria.
No Euphoria, sim. E a Rosalía está com o Jeremy Allen White.
White. Olha, a sério,
que no outro dia foi visto em Nova York com um ramo de flores que as pessoas suspeitavam que fosse para a Rosalía. E que homem romântico.
Vou-te dizer
flores.
Uma coisa sobre o Jeremy Allen White. Não tem uma beleza óbvia.
Não.
Não é óbvio.
Concordo contigo.
Mas quando tu olhas bem,
é preciso vê-lo com outra lente.
Aquela...
Ele precisa de estar com o sex appeal nos pícaros. Para tu conseguir olhar para ele e veres assim um.
A campanha que ele fez para a Calvin Klein. Oh, senhores.
E sabes uma coisa, um facto curioso sobre a campanha da Calvin Klein?
Ah.
O sofá onde foi tirada as fotografias estava no Facebook Marketplace de graça.
A
oferecerem de graça. Sim, sim.
Ofereceram um sofá?
Onde esteve
rabiosco aquele rabinho
de Jeremy Allen White nos Calvin Klein, presumo eu que novos. Portanto,
olha.
É verdade. Não sei quem foi o sortudo, mas alguém provavelmente ali em Manhattan e redondezas teve a sorte de ficar com o sofá. Muito giro.
Era giro, era castanho, não era?
É laranja. Era assim um terracota.
Ok.
Olha, muito sortudo quem foi essa pessoa.
Gostei.
Agora está ali assim a cheirar o sofá.
Opa, sério. Mas pronto, olha, relação inesperada. E assim, começamos assim só.
Sim, levezinho.
É,
né?
É uma entrada.
É.
Um amuse-bouche.
Sim, é um. Como é que se diz? Um acho que é assim do nome. Não era isso que eu queria dizer. É um couvert, é isso.
Okay.
Tu foste mais fancy do que eu. Eu penso assim, pronto, mais
pronto,
humilde.
É isto.
Vamos continuar.
Conta lá!
Eu acho que se não, se ao longo dos anos não temos ouvido falar muito dela ou da vida pessoal dela, esta semana ou estas últimas semanas tem mudado aqui um bocadinho pronto, a cena. Uhum. Porquê? Estamos a falar de quem? Estamos a falar de Rebel Wilson. Para quem não está a ver, quem é Rebel Wilson? Era a atriz que fazia de Fat Amy no filme Pitch Perfect, uhum, ou O Ritmo Perfeito. Em uhum. português. Participou nesses vários filmes, participou em muitos outros filmes de comédia, como Jojo Rabbit, Bridesmaids. Bridesmaids? Sim, no, Bridesmaids participou.
Foi no Bridesmaids também, sim.
Sim.
E no Isn't It Perfect, ou Isto é Perfeito, um filme que ela fez também com o Liam Hemsworth para a Netflix.
Ah, sim, sim, sim.
E outro também recentemente, em que ela perde a memória e acorda anos mais tarde, sim, e acha que ainda é uma cheerleader com 16 anos, não me lembro do nome desse.
É.
Mas pronto, fez assim, teve em alta, sim.
E porquê é que estamos a falar dela? Estamos a falar dela porque ela lançou o seu livro de memórias há pouco tempo.
Uhum.
Foi agora dia 2 de Abril, mas eu acho que ele foi adiado em alguns sítios. O lançamento,
sim,
foi adiado em alguns sítios.
Ele saiu dia 2 nos Estados Unidos. E na Europa e restantes sítios foi adiado para mais tarde, sim.
Pronto. E ela há uns tempos no Instagram, e eu até tinha reparado nisso, porque mais uma vez vou falar de um Instagram que eu sigo muito atentamente, que é o Not Skinny Not Fat. A Amanda, eu agora não sei o nome dela, o segundo nome dela,
uhum,
mas ela está sempre em cima deste tipo de acontecimentos.
Está grávida, não está? Só uma
tá,
parte.
Tá.
Parabéns, Amanda.
E ela tinha partilhado um story da Rebel Wilson sobre este livro de memórias, que dizia que agora este idiota está a ameaçar-me. Ele contratou um gerente de relações públicas de crise e advogados. Ele está a tentar impedir que a imprensa divulgue o meu novo livro, mas o livro será publicado e toda a gente saberá a verdade sobre este idiota. A questão era: mas quem será este idiota? Quem será este idiota? E descobriu-se, ela revelou quem é que é o idiota.
Tenso.
E eu acho que esta pessoa, para mim,
uhum,
eu nunca pensei que esta pessoa. Quer dizer, também não se sabe, não é? Não há.
Certo.
Agora, neste momento, é uma palavra de um contra a palavra do outro.
Claro.
Mas eu nunca pensei que esta pessoa fosse idiota, apesar de fazer coisas muito parvas.
Sim, mas eu por acaso não me choca. Não me choca muito, porque eu acho que havia muita verdade em algumas coisas do humor dele, que era assim um humor um bocado datado. Mas
pronto,
continua.
De quem é que estamos a falar? Estamos a falar de Sacha Baron Cohen,
uhum,
que tem várias personagens que, muito conhecidas. A mais conhecida de todas, o Borat.
O Borat, sim.
É o Borat, é o ator que faz de Borat. Fez o Bruno, fez o Ditador. E ele é conhecido assim por ter este humor muito disruptivo, por fazer mockumentaries, é assim.
Sim, mais ou menos.
O Borat é o género de um mockumentary,
não é? Sim.
Porque há ali cenas que tu não sabes bem se aquilo é verdade. Agora, neste segundo filme do Borat.
Não vi.
Não
o
viste?
Segundo não vi.
É muito bom.
É? Tem que ver.
É muito bom. E há ali cenas que, principalmente com pessoas, com apoiantes de Trump, que aquilo foi mesmo gravado a sério, acho eu.
Uhum.
E pronto. Eu nunca pensei que ele fosse este tal cretino. Não temos a certeza. Não há, não é? Neste momento é a palavra de um contra a palavra do outro. Porque claro que assim que surgiram estas alegações, ele pôs-se logo em campo. Tipo, uhum, isto é verdade, isto é mentira, o que ela está a dizer é mentira. Enfim,
uhum,
o que é que ela diz que aconteceu? Ela entrou num filme com ele, que é os... Ai, pá, agora, diz aqui, em português, o filme chama-se Irmãos e Espiões, que é sobre os irmãos Grimsby.
Espera
aí, Irmãos Grimsby, que é com o Sacha Baron Cohen. Espera aí, deixa-me procurar. Grimsby. Irmão de espião, mas o título original é Grimsby.
Uhum.
E ela fazia, a Rebel Wilson fazia de par romântico, uhum, do Sacha Baron Cohen. A Rebel Wilson, eu acho que sempre foi conhecida nos seus filmes por ela era mais gordinha e sempre teve muito à vontade com o seu corpo. Até no Pitch Perfect ela era mesmo conhecida como a Fat Amy.
Sim, era a Fat Amy, sim, era aquela personagem que, pronto, era engraçada, mandava sempre umas piadas e...
Sim,
estava sempre lá assim.
E assumia que aquela era a figura,
sim,
dela. E ela era assim,
uhum.
E pronto, isto fazia parte. Acho que fazia parte da cena cómica dela.
Sim, ela, não sei se ela começou no Pitch Perfect, mas pelo menos o boom dela foi claramente
foi
no Pitch Perfect, sim.
E então, ela diz que ele é um grande cretino.
Ok.
E diz mais o quê? Que ela foi. A revista People teve acesso ao excerto do livro. E ela diz que o Sacha Baron Cohen, nas gravações deste filme, lhe pedia muitas vezes para tirar a roupa, apesar de existir um contrato, no contrato dela, uma cláusula a rejeitar a nudez, e pediu-lhe para ela lhe enfiar um dedo, bom, no seu... Acho que percebemos onde é que ele queria.
Sim. Acho que sim, acho que todos nós percebemos.
Porque ele achava que isso ia tornar a cena de sexo que eles estavam a fazer uma cena engraçada.
Mas é assim, existem efeitos especiais.
Pois.
Não é? Ela não precisava de fazer literalmente isso. Eles podiam simular.
Mas pronto,
não é?
Isto tu não sabes se é verdade ou não, não é? Isto pois. Neste momento é ela que está a dizer.
Mas imagina, é daquelas coisas que eu digo sempre. Quem é que vai inventar uma coisa destas? Tipo, quem é que vai pensar, vou escrever um livro de memórias e vou dizer que o Sacha não sei o que mais, Cohen, queria que eu pusesse um dedo onde o sol não nasce.
Opa, quer dizer, não sabes. É assim, eu não conheço, não é? Não conhecemos a verdade a 100%, não se sabe bem. E até porque.
Eu sei que é muito rebuscado, sabes? É preciso uma imaginação, ou é preciso, tipo, quereres acabar com a carreira de alguém para escreveres uma coisa dessas.
Pois.
E até agora a Ramble não tem essa tendência de problemática. Estás a ver?
Eu acho. Mas que pronto, há aqui mais coisas. Na sexta-feira passada foi publicado um vídeo que foi gravado com um telemóvel. O Daily Mail é que publicou este vídeo e que mostrava o ensaio desta cena que a Ramble fala.
Uhum.
E aparentemente ela concordou com tudo aquilo que ele disse. Mas ela já veio contestar esse vídeo, diz que o vídeo foi tirado de contexto, que foi editado. E que pronto, que não tinha sido bem assim. E ela diz que foi desrespeitada nesta rodagem, mas que se manteve sempre calada porque tinha medo de ser considerada problemática dentro da indústria. E diz ainda que foi a pior experiência profissional da sua carreira. E pronto, e ela falou também ainda do guarda-roupa, porque ela diz que o guarda-roupa da personagem dela tinha sido escolhido para mostrar a celulite nas coxas e era um top que fazia mostrar a parte mais gorda do seu corpo, dizem nas palavras dela, que são os braços, como se fosse algo para ser ridicularizado e degradado por causa do meu tamanho.
Pois.
E ela depois acrescenta: uma coisa é alguém que é gordo explorar o seu tamanho para a comédia, mas a outra é servir alguém para ser humilhada. E ela sentiu que naquele filme a sátira era tanta que foi só humilhada e não foi. Foi só para a humilharem, que não foi uma coisa consentida por ela. Porque lá está, eu acho que no Pitch Perfect ela usava isso para.
Sim, mas era. Era
comédia,
sim,
e era a própria. Ela sente que aqui foi.
Era a arma dela, mas tipo, ela própria a usava, não é? Não eram os outros que usavam contra ela.
Gozada. No fundo, que este guarda-roupa que escolheram para ela, que foi para gozarem com ela.
Pois. É assim, eu não sei se o Sacha estava envolvido também na produção do filme.
Eu acho que ele...
Mas assim for, é assim, ele é conhecido por levar as coisas ao extremo, não é? Tipo, ele foi super disruptivo com filmes como o Bruno e como o Borat, que na altura as pessoas ainda tinham muito cuidado com a comédia. A comédia ainda era muito PG.
Não, ele é
em alguns
super
aspectos.
Disruptivo. E neste
ele
último,
é muito mesmo.
Neste último filme do Borat, ele chega mesmo a fazer... A ir a um... Ele põe a filha dele no filme a entrevistar o Giuliani, que é um gajo também qualquer que apoia o Trump. Eu agora não sei dizer, mas fazia parte ali da entourage do Trump. E ele põe essa atriz entrevista-o, e aquilo acaba numa cena muito, muito estranha para esse tal Giuliani. E isso foi uma coisa verdadeira. Ele achava mesmo que estava a ser entrevistado a sério e não sabia que aquilo era um filme de comédia.
Pois.
Por isso ele é muito bom a fazer este género
pois,
de coisas.
Sim,
e
sim,
os filmes são bons e fazem-te rir. E é assim uma coisa.
Eu lembro-me de uma cena.
Aquele riso desconfortável.
Sim, eu lembro-me de uma cena, acho que é no Bruno, em que ele mete o órgão sexual dele a falar. Tipo, a parte onde sai o xixi, né?
Sim.
Tem uma boquinha e fala.
Pois, sim.
Eu lembro
sim,
que na altura eu vi este filme no cinema com os meus pais. Eles não sabiam que tinha este tipo de cenas. Pronto, era um filme de comédia. E na altura os meus pais não tinham muita noção da comédia do Sacha. Então levaram-me para o cinema. Quando eu digo, ok, se calhar não foi o filme ideal. Portanto, eu lembro-me que ele já nesta altura exagerava muito. Portanto, eu acho que com isto quero dizer, talvez a Rebel devia saber que isto poderia acontecer. Como é óbvio que nada justifica ridicularizar o corpo dela ou gozar com alguma coisa dela, mas eu acho que a cena dela é mesmo puxar o limite daquilo que
é.
Que é a comédia, e também deixar as pessoas que estão a fazer o filme meio que desconfortáveis para tornar a comédia ainda mais autêntica.
Pois.
Estás a ver? Não sei, estou a pensar, mas percebo que nada justifica isto, não é? Como é óbvio que ela tem todo o direito de se sentir desconfortável, porque uhum. numa produção tens que garantir o conforto de todos. Mas eu acho que se ele está envolvido na produção, não me admira que isto tenha acontecido.
É estranho. Ele diz que ele fez uma declaração e diz que ele desmentiu ter maltratado a Rebel ou a ter pressionado para aparecer nua no filme. Ele desmentiu isso. Olha, não sei.
Também
não
há,
sei.
Há coisas que uma pessoa pode dizer que são interpretadas de outra forma, mas é assim.
Ah, ele acrescenta até aqui mais uma citação dele. Embora apreciemos a importância de falar abertamente, estas alegações comprovadamente falsas são diretamente contrariadas por indícios extensos e detalhados, incluindo documentos contemporâneos, filmagens e relatos de testemunhas oculares que estavam presentes antes, durante e depois da produção dos Irmãos e Espiões. Ele disse isto. Ele diz que isto é falso e que há pessoas e vídeos que podem comprovar que o que ele está a dizer, que o que ela está a dizer é falso.
Então queremos esses vídeos. Nós aqui trabalhamos com factos.
Show me the money.
Show me the money.
Show me the,
show me the videos. Porque o livro já temos, agora preciso. I need the receipts. É o que eu preciso.
É estranho, eu por acaso. Eu estou assim. Estou assim meio que dividida, sabes?
Uhum.
Porque ela é a única que se chega à frente. Acho que pode.
Ele também não trabalha com imensa gente. Ele não faz imensos filmes.
Pois não sei, mas eu acho que, a ser verdade, se calhar já não tinha havido outras pessoas também a chegarem-se à frente nesta fase.
Não sei,
que...
não precisa de ser um padrão. Pode ser uma.
Pode ter sido um ato
uma
isolado.
Uma situação, um ato isolado tenha acontecido. Não se deram bem. Talvez ele viu que ela estava desconfortável de alguma forma e na brincadeira puxou mais a coisa. Quase como nós fazemos com os nossos amigos de vez em quando. Também te achas desconfortável e tu puxas um bocadinho mais a situação.
Ou se calhar ela disse que sim ou consentiu só mesmo para não ser mal vista. Porque eu acho que a início de carreira tu tens muito medo de perder.
Claro,
não
claro.
Neste meio que é tão...
É assim, é fechado, não é?
É
lobbyzinho,
difícil,
não
é? É difícil tu conseguires, pronto, conseguir uhum. chegar a algum lado. Por isso, se
claro.
Calhar ela consentiu e disse que sim a algumas coisas. Só por...
Eu acho que é o humor dele também. Ele tem um humor muito difícil para algumas pessoas, eu percebo.
Eu acho que pode ter sido.
Ele polariza muito também, as pessoas
não
gostam.
Ele pode
não
ter feito com essa intenção.
Uhum.
Pode ter feito tipo, olha, isto é giro fazer assim, bora fazer assim.
O que é que achas? Metes-me aqui, nananã, e ela tipo.
E ela pode, exato, eu acho que pode não ter sido, não sei, pode, porque há pessoas que têm problemas e doenças mentais e que os levam a ser maus uns para as outras, não é? Ainda uhum. agora viu no documentário do Nickelodeon e tu consegues perceber isso, consegues uhum. perceber que há ali maldade naquelas pessoas.
Sim.
E que eram crianças e enfim. Quem já viu o
sim, é um problema de mentalidades aí, claramente.
Não é um problema de mentalidade, é um problema
sim,
mental.
Sim,
eu acho que é
dizer,
um problema
desculpa.
Mental, não,
sim.
enfim. Para quem ainda não viu, o documentário está na HBO e acho que vale a pena
sim.
ver. Não falamos aqui porque acho
não,
que
é um bocado pesado para falarmos aqui.
Já é assim, já foge ali.
Mas aconselhamos, sim, sim.
Mas é, vale a pena ver. Eu acho que não se dá esse caso. Eu acho é que é o tipo de humor dele e se calhar ele pensou que ela estava a levar tudo numa boa.
Porque ela
puxou.
Também é do humor, não é?
Exatamente.
Se calhar estava um bocadinho mais à vontade a esse aspecto.
E porque ela também sempre esteve muito à vontade com o seu corpo e a sim, gozar com o seu corpo. E se calhar ela não estava a levar assim tão a bem e não teve coragem de falar.
Nós aqui também entramos um bocado na situação de qual é que é o limite à vontade, não é? Porque às vezes também eu percebo que num set destes não seja tão assim certinho e super profissional e todos para os seus lugares como num filme de ação ou num filme, num documentário assim mais sério. Aqui acredito que esteja um ambiente um bocado mais soft, mais relaxado. E portanto.
A linha é um bocado. É difícil tu traçares uma linha neste
sim.
tipo de filmes, ainda por cima sabendo como é que o Sacha Baron Cohen trabalha e com que
exato,
tipo de humor é que
disso.
Ele trabalha. Eu acho que esse é o principal problema.
Uhum, sem dúvida.
E pronto, eu acho que podemos ficar aqui meio no meio. A Rebel tem razão, mas ele depois se calhar também tem razão.
É assim, ela tem razão pelo simples facto de termos que validar o que ela está
claro,
a sentir.
Claro,
não é? Ela sentiu
óbvio.
Aquilo, portanto já é válido pelo simples facto de ela ter sentido.
Mas se calhar ele também...
Mas também precisamos perceber qual é que foi a intenção dele. Se isto realmente aconteceu, se ele o disse numa de sugerir e disse de uma forma talvez descontraída demais, que ela interpretou mal.
É assim,
não é?
Para mim, a única cena que é condenável, e condenável, e se ele fez, é mau, é ele ter-lhe pedido para ela pôr o dedo, enfim.
Isso aí é só estúpido, porque lá está, ele também não é burrinho, ele sabe perfeitamente que se essa cena fosse para acontecer, podia acontecer sem ser preciso enfiar literalmente lá, não é? Ou meter, enfiar uma palavra agressiva.
Epá, ela é uma atriz, não é? Ela está a trabalhar no... Epá.
Claro.
Enfim.
Pronto.
Isso aí eu acho que podemos questionar e é muito mal, se aconteceu é mesmo muito mal.
Uhum.
Agora, o resto, acho que é ali difícil de entender. Olha, qual é que é o limite.
O que eu acho disto tudo é que nós precisamos então, se isto reventar, como eu acho que pode reventar, porque ela disse que vai na mesma lançar os livros e tudo indica para que sim, já saiu nos Estados Unidos.
E já está farta de dar entrevistas.
Pronto, eu acho que isto pode tomar umas proporções um bocadinho mais elevadas e eu acho que é esperar até que estes tais vídeos e relatos da produção sejam mandados cá para fora.
Sim, é isso. E provas e mais pessoas falarem, não é?
Claro, e nós aí vamos estar em cima do acontecimento,
vamos estar,
como
claro.
Sempre, e vamos falar aqui.
Claro que sim.
Muito bem.
Mais coisas sobre este livro. Queres falar tu agora sobre essa...
Este aqui também acho que... A pergunta que se impõe é a mania da perseguição ou será a verdade? Eu acho que é um bocado por aqui, mas vamos lá.
Mas então, este é meio parvo, acho que é meio parvo. Acho que ela também viajou.
Tilha nova, não tinha visto ainda. Muito bonita, Marta. Marta,
obrigada.
Tem umas sapatilhas novas.
Obrigada.
Que ela está aqui a pôr-se à vontade. Pronto, então vamos lá. Isto é assim, nós aqui falamos, não estamos muito à vontade. Então, a Rebel Wilson também no livro fala de uma situação menos chata que ela teve com a Adele. E portanto acha que a Adele...
Menos chata ou mais chata?
Mais chata, desculpem. Menos chata não, mais chata, desculpem, estava a pensar. Mais chata que teve com a Adele. Então, ela diz que tem que ter cuidado ao chamar... Ela começa assim. Ao chamar plus size algumas atrizes aqui no livro, porque muitas podem levar a mal com o termo plus size, como foi o caso da Adele. Foi o que ela disse. Porque durante muitos anos, na altura em que as duas estavam pronto, um bocadinho, estavam
mais gordinhas,
pronto.
Tanto a Rebel Wilson como a Adele, a Rebel Wilson e a Adele perderam muito peso na mesma altura. Aquilo coincidiu,
exatamente.
Foi 2019, não foi?
Também, mas por acaso nem é o que está aqui em questão. Também, por acaso aconteceu, mas o que está em questão é mais o antes, quando as duas eram um bocadinho mais gordinhas. Eram muito comparadas uma com a outra. Havia pessoas que as confundiam. Que as comparavam, que diziam que elas eram muito parecidas, que elas tinham que fazer coisas juntas, e a Adele, não, pelo que a Rebel interpretou com o que eu vou dizer agora, que foi, elas estiveram juntas num evento, e como a Rebel já tinha visto estas coisas, elas são tão parecidas, elas iam fazer alguma coisa juntas, achou por bem ir lá apresentar-se, falar, tipo, olha, tudo bem, como é que estás? Duas mulheres plus size numa indústria que não tem assim tantas mulheres plus size, pronto, ela achou, pronto, deixa-me ir lá. E a Adele, ela reparou que a Adele a viu, e mal a viu, desviou-se e foi-se embora.
Alegadamente,
sim.
Alegadamente.
Eu estou a contar
o que ela conta, não é?
E ela diz assim: espera, deixa-me ver aqui, porque eu tenho aqui. Houve um momento em que nós as duas éramos maiores e confundiam-nos muito. E depois ela disse que foi lá, foi até com ela e disse: como a minha gordura conseguisse passar para ela se eu ficasse mais do que 30 segundos perto dela. Foi
ela
o que ela
disse. Pronto, amiga, a minha gordura não passa para ti, não tens de ter medo de estar ao pé de mim.
Exato, mas eu não sei se ela lhe disse isso mesmo.
Não, não disse. Eu acho que elas nunca chegaram a falar.
Nunca chegaram a falar. Ou se ela disse, tipo, ela ficou com a impressão de que ela quase tinha nojo de estar perto da Rebel. Isto, claro, tudo o que a Rebel disse, não é? É assim, eu acho isto muito estranho.
Isto é uma especulação meio parva.
É muito especulação. E um bocadinho mania da perseguição, talvez. Porque assim, a Adele também é conhecida por ser super boa onda, super descontraída.
Agora aqui já
abraça toda a gente.
Já é a palavra de uma contra a outra. É muito difícil, a não ser que a Adele venha dizer assim: olha, eu não te vi, não tenho problema. Acho que ela está a borrifar.
Está um bocado a borrifar, não é? Ela tem muitos concertos para preparar agora em Munique.
Ainda por cima, agora aqui só uma parte sobre a Adele. Ela vai dar quantos é que são?
São mais do que oito. Acho que entanto depois datas extra em Munique.
E ela achava que ia vender aquilo que nem pãezinhos quentes.
E não está a vender assim também, pois não?
Quer dizer. Ainda não há
também digo-te uma coisa.
Ainda não há nenhuma data escutada.
Eu estive a ver bilhetes porque eu gostava muito de ir.
Epá.
Mas o mais barato, 160.
Ainda por cima tens que ir para Munique. Eu acho que a Adele está maluca.
Não,
na cabeça.
Para Munique para mim não seria um problema, mas é mais os bilhetes.
Está bem, mas para ti não seria um problema, mas para muita gente,
claro,
que gosta,
sim,
da Adele, é um problema.
Sim, mas eu acho que ela agora está nesta coisa de fazer.
Pagas um bilhete para ficar no cu de Judas, para não veres nada. Ainda tens de pagar para ir para Munique, ainda tens de pagar para alojamento.
Já está nisto de fazer as residências agora, ela quer fazer residências, fez a residência de Las Vegas, agora vai fazer a residência em Munique, que até vão construir uma coisa só para ela.
Mas em Las Vegas, mais ou menos que se justifica o preço dos bilhetes, porque aquilo é uma sala muito pequena e ela vai para muito perto do público ali, não?
Pois, percebo.
Está tudo doido. Okay.
Mas olha, isto saindo totalmente do tema, né? Mas nós gostamos da Adele e estamos tristes por ela não vir a Portugal. Adele, por favor, venha a Portugal para o ano. Mas pronto, eu acho isto muito estranho. Acho que a Adele não me parece o tipo de pessoa que faria uma coisa deste género. Talvez, lá está, pode ser mais uma vez uma má interpretação por parte da Rebel, que também é válido. Pronto, ela pode ter, talvez a Adele, também gostava de dizer isto, que a Adele é meio distraída. Não sei se viste cá aquela cena também que ela está no jogo de basquetebol e está assim as câmaras e ela está assim a olhar para os lados.
Uhum. Eu não acredito que a Adele fosse fazer uma coisa dessas, nem que tivesse algum problema em ser comparada com a Rebel Wilson. Tipo...
Pois eu acho que é mesmo, estava a Adele na sua, estava a Rebel talvez mais atenta na Adele, a Adele não se apercebeu. E pronto, e foi-se embora porque estás num evento. Eu acredito que nestes eventos as pessoas devem estar super estressadas e têm que estar super aware de como é que estão vestidas e como é que está a aparência.
Eu acho que
não quero imaginar.
É assim, ela tem que vender o livro, não é?
Ela tem que vender o livro. Mas eu acho que a Rebel livro. Talvez está um bocadinho aqui algumas coisas que estão um bocadinho clickbait.
Talvez. Mas há aqui outra coisa. Pronto, mais uma. Só para acabar. Ela revelou que perdeu a virgindade, não foi tarde, foi na altura dela. Revelou que perdeu a virgindade aos 35 anos. Com quem? Ela disse com quem é que perdeu a virgindade, que foi com o ator,
ator?
Mickey Gush Jr.
Ai, quero ver quem
Mickey
eu não
Gush
conheço.
Jr. Eu acho que eu não conheço a cara dele. Ela explicou que quis esperar porque ela ainda não se sentia como uma menina crescida. E que nunca tinha achado ninguém sexualmente atraente, até ter conhecido o Mickey Gush Jr., filho de um banqueiro multimilionário.
Uau, estou a ver aqui quem é.
E ele não sabia que ela era virgem.
Ele faz-me lembrar um bocadinho o Jack Black, sim, de repente.
Talvez, ligeiramente. Ele não sabia que a Rebel era virgem.
A sério?
E no livro ela diz assim: Mix, eu sei que isto pode ser uma novidade para ti, se estiveres a ler isto, eu amo o facto de ter perdido a minha virgindade contigo.
Giro.
Portanto, olha, foi aos 35 anos, mas foi bom. Ela gostou. E pronto, foi quando ela se sentiu preparada.
Claro. E pronto. Olha, Rebel, eu acho que ela está ótima ultimamente. Acho que está num
auge.
Ela está
casada.
Sim.
Casou com. Tem uma mulher, eu não sei como é que ela. Não estou a ver o nome dela. Tiveram uma filha.
Sim.
Também há pouco
ela
tempo.
Está ótima.
Por isso acho que ela deve estar numa fase boa da sua carreira, da sua vida pessoal.
Uhum.
Não sei da carreira, não sei bem em que ponto é que está.
Vamos ter, não tarda, vamos ter um novo Pitch Perfect, que eu acho que.
Ah, é?
Sim. Está em cima da mesa e já foi falado. Acho que até lhe perguntaram sobre a Fair Amy. Que a Fair Amy agora vai ter que ter aqui uma revolução também na personagem, não é? Como a própria Rebel Wilson teve na... Acho que vai ser o último, aliás, é o último Pitch Perfect.
Ah, mas isto... Olha que eu não sei se isto... Eu acho que teve para acontecer em 2022. Não aconteceu.
Está bem, mas acho que vai acontecer, não sei, não sabemos quando, mas...
Há um dia saiu uma notícia a dizer que a Hailee Steinfeld hopes there's a Pitch Perfect 4.
Porque eu lembro que na altura em que saiu o 3, as conversas do 4 estavam tipo, sim, vai acontecer e vai ser o último.
Pois não sei, acho que ainda está aqui, não sei, há questões.
Pois.
Há quem diga que é muito tarde para outro Pitch Perfect, não sei.
Será?
Não se sabe ainda. Não,
acho que era giro agora tipo, passarem alguns anos e haver uma nova grupeta mais nova e elas serem as mentoras, era giro.
Vamos ver, mas eu gostava era do grupo,
sim,
do grupo raiz, eu gostava daquele grupo
muito...
com a Anna Kendrick e
sim.
Anna Camp também.
E a Britney.
Eu nunca
Snow?
Sei o nome dela.
Esquece, não,
eu gosto muito dela também.
Também teve no Call Her Daddy e também foi. Também aconselho, quem
pronto.
Não viu para ver.
E outra coisa, queria só deixar aqui uma nota. Surgiram rumores que andava aí outro bebê a caminho. Bebê de quem? De Kylie Jenner. Não, opa, outra vez, Lori. Eu já disse lá. Que se um dia eu tiver um bebê, não vai ser aqui que eu te vou dizer.
Sei lá, tu às vezes tu tens assim umas ideias e tens-me dizer, sei lá.
Não.
É como um coração.
É um bebê da Kylie Jenner com o Timothée Chalamet. Eu acho que isto é mentira. Mas pronto.
Será?
Surgiram aí uns rumores. Espero que um dia aconteça, porque acho que vai ser um bebê giro. Um bebê giro. Um bebê fofinho.
E por acaso, sabes que eu não sou muito fã desta relação. Portanto, para mim, isso era um bocado estranho. Não dá a cara com a careta, não faz muito sentido, sabes?
Pois.
Mas pronto, olha, se assim for, que sejam muito felizes.
Não,
pensem
acho que
bem antes de serem pais.
Acho que foi só um rumor. Ah, esta gente, achas que esta gente precisa de pensar bem antes de ser pai?
Não, mas não é uma questão, não é uma questão monetária, é uma questão de amor, de percebes?
Oh,
é verdade.
Eu acho que eles vão sentir amor sempre pelo bebê, não é?
Não é, mas não é pelo bebê, é para o bebê ter uma família estável durante pelo menos os primeiros anos de vida, não é?
Olha, coitados dos outros dois, também já foram.
Lá está!
Não pode acontecer o que aconteceu ao Stormy.
Já não é Wolf agora, pois não?
Aire. Airy.
Sei lá como é que é.
Aire.
Cada nome. Imagina a professora a fazer a chamada de entrada. Então, onde é que está, sei lá, a Stephanie? E agora o Airy. Ele é aqui, professora, deixa lá, estou aqui, já está.
Pronto, mas não, acho que foram só rumores, acho que já foram desmentidos por fontes próximas. Mas pronto, isto era um bebê que eu gostava que acontecesse. Pode ser que um dia. Eles são fofinhos.
Ah, quem sabe. Quem sabe, quem
bom,
sabe.
E é isto que nós temos. Ficamos por aqui por hoje. Acho que também já falámos muito.
Ai, falamos. Quanto tempo é que isto tem?
Meia hora.
Ah, pronto. Nem muito.
E pronto, olha, um beijinho. Até para a semana.
Tchau, tchau.
Até para a semana.
Não sou de intrigas, com Marta Campos e Lourenço Eker. Este é um podcast Rádio Comercial.